Você, ouvinte, deve se lembrar que na última sexta-feira demos largada na cobertura das eleições municipais aqui na UFMG Educativa e, para isso, contamos também com os nossos colunistas que durante uma semana vão discutir os principais desafios dos novos gestores municipais na política, na educação, na área de meio ambiente, nas questões que envolvem toda a questão metropolitana. Nesta segunda-feira, na coluna assinada pelo coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes, a discrepância entre recursos e demandas é apontada como principal desafio das políticas educacionais de Belo Horizonte, região metropolitana.
Professor Luciano Mendes, a gente dá continuidade hoje à rodada de discussões com vocês, colunistas, sobre o desafio da próxima gestão municipal em Belo Horizonte, região metropolitana, rodada que começou na última sexta-feira. No caso da educação, professor Luciano, a discrepância entre a quantidade de recursos dos municípios e as demandas da educação ainda é um dos grandes desafios municipais?
Pois é, Fernanda, me parece que na divisão de responsabilidade e de recursos, acabou que a última Constituição delegou aos municípios mais responsabilidades do que meios para realizá-las. Esse é o caso, me parece, da educação, em que os municípios são responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental, e a educação é o serviço mais caro que essas prefeituras têm pela frente, e acaba que elas não dispõem de recursos suficiente, em boa parte, para fazer uma educação de qualidade. Preciso considerar a grande diferença que nós temos entre municípios. Quase 5.600 municípios no Brasil. Claro que nós temos municípios de porte, vamos ter de São Paulo, que tem um orçamento tamanho de vários estados brasileiros, mas temos a grande maioria dos municípios, são pequenos municípios que não dispõem de outros recursos, a não ser aquelas transferências da própria União. Então, isso faz com que seja muito difícil nós pensarmos, de fato, numa educação de qualidade para o Brasil todo, sobretudo no nível da educação infantil e ensino fundamental, já que as prefeituras dispõem de muito poucos recursos de um modo geral.
Professora, a gente tem falado com frequência aqui na coluna sobre os atuais rumos das políticas específicas para a educação infantil, principalmente em Belo Horizonte, Betim e Contagem, e o quanto que elas têm sido insuficientes para dar conta das demandas desse setor específico de ensino. Esse vai continuar sendo um desafio para os municípios a partir das próximas eleições municipais?
Eu acho, Fernanda. Outro dia, conversando com o professor Carlos Roberto Jamil Cury, que é um dos principais especialistas brasileiros em políticas educacionais, ele chamava muita atenção para isso, da dificuldade dos municípios, mesmo grandes municípios como Belo Horizonte, Contagem e Betim, que são aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, de fazerem uma política de educação infantil satisfatória. São três municípios ricos, três municípios importantes e três municípios com péssimas políticas de educação infantil, péssimas políticas de valorização do magistério da educação infantil, da construção de redes efetivas de educação infantil. É óbvio que além dessa questão das verbas, há também a questão de como esses municípios fazem as suas prioridades de gastos, né? Belo Horizonte, notadamente, está fazendo uma prioridade de gastos nos últimos anos para fazer frente às construções, para dotar a cidade de uma infraestrutura para a Copa do Mundo. E aquilo que a gente fala, muitas vezes pensa muito mais no turista que vem do que no próprio cidadão. Isso tem sido denunciado reiteradamente. Mas, além disso, há, de fato, segundo os especialistas, uma dificuldade que é essa de dotar os municípios de recursos, e esses recursos não são, acho que isso é preciso chamar a atenção, não apenas recursos financeiros, mas é também de ter equipe, de terem profissionais, de terem professores, de infraestrutura, recursos materiais, por assim dizer, para fazer frente a uma complexa política que é a educação. Isso nós estamos falando de municípios que têm uma arrecadação muito diferenciada dos demais municípios de Minas Gerais.
Agora, professor, a gente está falando das perspectivas para as próximas gestões municipais no âmbito do Executivo e do Legislativo. Mas enquanto a participação popular, é preciso que a população acompanhe mais de perto as decisões dos governos municipais sobre as políticas de educação?
Essa é uma dimensão importante da vida do município, que é a necessidade de participação dos cidadãos, das cidadãs, no trato da coisa pública, particularmente na educação. O que nós estamos vendo na eleição de Belo Horizonte, por exemplo, isso se repete em muitos municípios, está se discutindo muito mais a composição das chapas para a eleição do que propriamente os programas. No caso de Belo Horizonte, tem acompanhado que a educação tem sido totalmente esquecida nas discussões sobre a eleição. É preciso que a população coloque, de fato, na ordem do dia das eleições, as questões fundamentais. Me parece que a educação é uma delas. E também é preciso valorizar, me parece, tanto pelo executivo quanto pela própria população, os canais já existentes de participação popular, de participação da população. Lembro, por exemplo, que todos os municípios têm que ter um Conselho Municipal de Educação. Muitos municípios não têm. É preciso ter um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Muitos municípios não têm. São conselhos muito importantes para garantir a participação institucional da população nas discussões das políticas educacionais nos municípios. A educação é uma coisa tão importante, que nós não deveríamos deixá-la só sob a responsabilidade dos gestores públicos.
Tá certo, professor Luciano Mendes, muito obrigada pela participação aqui no Jornal FMG sobre essa perspectiva das eleições municipais. Voltamos a nos falar novamente na semana que vem.
Tá bem, Fernanda, boa tarde para você e todos os nossos ouvintes.
A rodada de análises dos nossos colunistas sobre os desafios da próxima gestão municipal vai até sexta-feira.